Damos início à 22ª sessão ordinária de 2015. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental. Adilson Castanho.
Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira.
Presente.
Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Paulino Florencio Pinto para ler um trecho da Bíblia.
A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, profetiza contra profeta israelita, que pretende profetizar. Dizem aquele que profetizou de sua própria cabeça, escutai a palavra do Senhor.
Em votação, a ata da 21ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Entraremos no expediente. Primeiro faço uma observação que, segundo o nosso regimento interno, no artigo 204, as sessões nas quais se discute o orçamento terão a ordem do dia preferencialmente reservada a esta matéria e o expediente ficará reduzido a 30 minutos, contados do final da leitura da ata. Leitura das matérias recebidas.
Projeto de Lei nº 9, de 2015. Denomina conjunto habitacional de Lígia Penha da Cunha Jacinto, bairro Paulo de Mendes. De autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Projeto de Lei nº 9, de 2015. Denomina conjunto habitacional e dá outras providências. Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. Fica denominado de Conjunto Habitacional Lídia Penha da Cunha Jacinto o aglomerado urbano localizado à margem esquerda da rua Boleslavas Jusquevicius, no bairro Paulo Zimendes. Artigo 2º. Após a publicação desta lei, o Governo Municipal providenciará a devida identificação do conjunto habitacional ora denominado. Artigo 3º. As despesas decorrentes do cumprimento da presente lei correrão à conta de dotações constantes na Lei Orçamentária Anual para o exercício vigente. Artigo 4º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verba orçamentária própria. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Projeto de Lei nº 10, de 2015, cria no sítio eletrônico da Prefeitura o campo Calendário Anual de Eventos Populares e da Outras Providências, do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Projeto de Lei nº 10, de 2015, cria no sítio eletrônico da Prefeitura o campo Calendário Anual de Eventos Populares e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, fica criado no sítio eletrônico da Prefeitura o campo Calendário Anual de Eventos Populares, com o intuito principal de inibir os conflitos de datas das atividades festivas como momentos históricos, festas tradicionais, culturais, populares, religiosas, étnicas, feiras, artes, entre outros, das instituições da cidade de Piedade. Artigo 2º. Fica também obrigado a Prefeitura Municipal de Piedade a divulgar no sítio eletrônico os eventos oficiais, conforme Lei 4.029, de 24 de setembro de 2009, que institui calendário oficial de eventos do município de Piedade e da outras providências. Artigo 3º. Ficam autorizadas as entidades, conforme artigo 1º, a oficializar e protocolar na Prefeitura Municipal de Piedade sobre os eventos para o calendário anual de eventos populares. Artigo 4º. Havendo o interesse de qualquer entidade, conforme artigo 1º desta lei, anexar no calendário o seu evento no decorrer do ano, deve então informar com 3 meses de antecedência. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 dias, contados a partir da data de sua publicação. Artigo 6º. As despesas para a execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Ofício número 112 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 7 de julho de 2015. Referente ao requerimento 081-2015, de autoria do vereador Norton Yoshio Nakayama. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ilustríssimo Senhor Norton Yoshio Nakayama, sentiremos honrados com a vossa presença na solenidade de formatura do curso técnico em cozinha, no dia 17 de julho, às 19 horas, no auditório Rubens Caetano da Silva, na rua Francisco Antônio Correia, número 531, Parque da Torre, Piedade, SP.
Os projetos serão encaminhados às comissões e as correspondências encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 89 de 2015. Solicita informações sobre as festividades de aniversário do município. Senhor Presidente, considerando as festividades de aniversário do mês de maio de 2015, que comemorou 175 anos de Piedade, considerando que o calendário de atividades das festividades é feito durante todo o mês em parceria com diversas instituições, empresas e comércios da cidade, considerando que dentro desse calendário existem atividades onde a administração municipal atua de forma direta e outras não, considerando que passado um mês já é tempo suficiente para a equipe responsável pela festa ter uma avaliação desse importante evento. Considerando que cabe ao vereador acompanhar e fiscalizar os gastos públicos, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos envie relatório conclusivo das atividades, constando, entre outras, avaliação geral do evento público atingido dia a dia no recinto de festa até seu encerramento, recursos gastos diretamente e indiretamente, ou seja, com apoio para as atividades paralelas aos eventos da prefeitura. Avaliação sobre a parceria com o CAICAN, relatando gastos com a preparação do recinto de eventos, considerando gastos com horas-máquina, equipe da prefeitura, veículos e preparação do local com pedras. Disponibilizar também informações de quantos funcionários públicos municipais ficaram à disposição do evento durante a realização das festividades, tanto no recinto de festas quanto em outros locais. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de julho de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Requerimento número 90 de 2015. Perdão, excelência.
Em discussão, o requerimento. Em votação, o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 90 de 2015, solicita informações sobre o posto de saúde do bairro dos Godinhos. Senhor Presidente, requer à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe se há data prevista para retornar o atendimento do posto de saúde do bairro dos Godinhos à população local. Justificativa. Fui procurado por moradores locais que necessitam e solicitam o retorno do atendimento no referido posto de saúde. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de julho de 2015, vereador Paulino Florencio Pinto.
Em discussão, requerimento. Em aprovação, requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 91 de 2015. Solicita informações sobre o local de realização da Festa da Cerejeira. Senhor Presidente, considerando que a nona edição da Festa da Cerejeira teve seu local tradicional de realização alterado pela Administração Pública Municipal, considerando que a Lei 4.203, de 30 de setembro de 2011, inclui no calendário oficial do município este importante evento, considerando que o local onde sempre foi realizado esse evento, a Praça da Cerejeira, como é conhecida, é um espaço pouco utilizado e uma das únicas atividades do local era a Festa da Cerejeira. Diante da preocupação com o abandono total do local, que por hora já passa o desafio de resistir aos contratempos que ali acontecem, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe. 1. Qual a justificativa técnica da administração para a mudança do local do evento? 2. Qual foi o gasto financeiro com a festa em 2014 e 2015? Houve economia de recursos com essas mudanças de local? 3. O que será feito na Praça da Cerejeira, haja vista as instalações ali já colocadas e propícias para atividades que ficará sem uso? Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de julho de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 156 de 2015. Indica a manutenção da iluminação pública no bairro da SECAP. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção da iluminação pública no bairro da SECAP. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de julho de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 157 de 2015. Seja reconstruído um ponto de ônibus com abrigo na rua Benjamin da Silveira Baldi. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja reconstruído um ponto de ônibus com abrigo na rua Benjamin da Silveira Baldi, em frente à empresa ECIU. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de julho de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 158, de 13 de julho de 2015. Indica a colocação de lombada na estrada municipal Giacomo Bassi. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja instalada uma lombada na estrada municipal Giacomo Bassi, estrada da Vila Elvio, passando a entrada do orfanato Lar da Mônica, cerca de 300 metros da Pedra Branca, próximo a uma casa de cor azul. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de julho de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 159 de 2015. Indica a sinalização em trecho da SP-79 no bairro do Funil. Senhor Presidente, Indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja encaminhado junto ao DR, Departamento de Estradas e Rodagem, solicitação para obras de sinalização da SP-79, entrada do bairro do Funil, em frente à empresa Marcelli Indústria e Comércio de Imóveis. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de julho de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 160 de 2015. Indica a finalização da tubulação de esgoto no bairro dos Ortizes. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a finalização da construção da tubulação de esgoto na rua Vicente Godinho, próximo ao primeiro ponto de ônibus no bairro dos Ortizes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de julho de 2015, vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 161 de 2015. Indica a inserção do bairro Sarapuí dos Luzes no itinerário do ônibus quilômetro 125. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a inserção do bairro Sarapuí dos Luzes no itinerário do ônibus quilômetro 125, em anexo ou abaixo assinado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de julho de 2015, vereadores Paulino Florencio Pinto e Ovídio José da Silva.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Inscritos para o expediente em tema livre. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidente desta Casa Legislativa, nobres colegas vereadores, população presente e imprensa. Meu boa noite a todos, meu boa noite a todas. Senhor presidente, subo nesta tribuna no dia de hoje com o sentimento de que foi feita justiça. Está aqui em minhas mãos o despacho do Ministério Público que descarta a abertura de inquérito contra a minha pessoa, conforme pedia o PSDB, partido da prefeita Maria Vicentina e presidida por Vossa Excelência, presidente desta casa, vereador Norton. A promotoria é clara ao dizer que as manifestações apresentadas não são suficientemente aptas a macular a prestação de serviços relativos à confecção de material gráfico na campanha, na minha campanha. Está aqui à disposição de todos para quem quiser consultar o despacho do promotor. A verdade tem lado e a justiça não falha. E para além da justiça dos homens, ainda há a mais importante, que é a justiça de Deus. Foi um ataque baixo, um ataque político ao meu mandato, promovido pelo partido da prefeita. Ataque esse que, em represálias, que ocorre após a minha manifestação sobre o caso Castelucci Figueiredo, sinal de que ficaram incomodados e tentaram intimidar a minha atuação, onde cumpro com o meu dever de vereador, que é fiscalizar os atos do executivo. Mas a mancha que o PSDB tentou veicular ao meu trabalho não se sustentou perante a justiça. Tentaram me colocar na mesma lama que eles estão, mas a estratégia não deu certo, pois a verdade sempre vence. Diferentemente do que ocorreu com a prefeita Maria Vicentina, as manifestações que protocolei contra o desmando desse governo, por outro lado, foram acatadas pelo Ministério Público. Falta de licitação na merenda, inquérito civil. Contratação do escritório Castelucci também foi aberto inquérito civil. Enquanto as denúncias contra o meu mandato não se sustentaram, por serem vazias, mentirosas, aquelas apresentadas contra o nosso mandato. Por serem vazias e mentirosas, aquelas apresentadas não têm sustentação. Por que será? Por que será, caros colegas, que a base aliada e a própria prefeita trabalha duro, tentando a todo custo impedir a realização de uma SEI para investigar o caso Castelucci? Quem não deve, não teme. Não foi isso que disseram a mim, recentemente, quando protocolaram a denúncia no Ministério Público? Era apenas uma investigação? Então hoje eu digo a mesma coisa a respeito do ocorrido, da SEI. É apenas uma investigação para averiguar o que realmente aconteceu, o que realmente vem acontecendo. No mandato passado, mesmo pertencendo ao partido que estava no governo, fui favorável à abertura da SEI.
Inclusive, assinei o requerimento na época redigida pelo vereador Adilson Castanho. Fiz isso porque sou defensor da lisura e de transparência no uso do dinheiro público. E justamente por ser a favor do que é correto. O Ministério Público confirmou que não há irregularidades em minhas contas de campanha. Mas será que a gente pode falar o mesmo de quem tanto teme e protesta contra a abertura de investigação? Caros colegas, vamos lembrar da responsabilidade de cada um dentro desta Casa de Leis. É nossa função fiscalizar o Executivo. A lei é muito clara ao apontar que, numa eventual condenação judicial da prefeita, esta Câmara pode responder sim por omissão. Tenho certeza que não é esse o legado que queremos deixar. É uma questão de responsabilidade. E que fique claro, não se trata aqui de ataque políticos. Ataque político e muito baixo, por sinal, foi o que o PSDB fez contra mim. Mas contra meu mandato e minhas contas de campanha, não há nada a ser averiguado. Infelizmente, não podemos falar o mesmo da prefeita, cuja gestão ensejou a abertura de tantos inquéritos civis, inclusive um de origem criminal. O editorial do jornal Folha de Piedade, do dia 3 de julho, traz o título "Senhores vereadores, omissão também é crime". É um texto que resume bem a responsabilidade que recai sobre esta casa, sobre essa situação que gera insegurança na nossa cidade, que é uma aventura administrativa da prefeita Maria Vicentina. Todos tiveram conhecimento, a cidade teve conhecimento que a Record, o canal, o site do R7, Rede de Notícias, está acompanhando o caso e publicou, e outros vários meios de comunicação acompanham o desenrolar desse imbróglio que a prefeita Maria Vicentina do PSDB entrou e acabou levando os caixas da prefeitura para uma insegurança sem precedentes. Sinceridade, nobres colegas, eu não quero aparecer perante a população como quem se omitiu sem ter resposta, pois venho desde 2013 alertando a prefeita sobre essa aventura administrativa que ela entrou. A minha parte eu fiz, redigi junto com o jurídico da Câmara o requerimento da SEI, e que está à disposição de todos os colegas vereadores, que quero, tenho certeza disso, querem que essa situação seja resolvida. E está lá, no jurídico, para análise e para apreciação, para sugestão de todos os vereadores. Nós precisamos de 5 assinaturas para poder protocolar esse documento aqui na Casa Legislativa, para que venha ao plenário. Quero mais uma vez agradecer ao apoio da população que durante todo esse processo de representação contra o nosso mandato esteve ao meu lado, acreditando na verdade e a verdade foi sustentada. A manifestação de diversas lideranças de vários setores da nossa cidade em favor do nosso trabalho me surpreendeu e me deixou seguro, muito seguro, das minhas decisões. O nosso mandato é um mandato que luta e luta pelo povo. Quero também deixar evidente, claro e evidente, o meu desapontamento com o PT, porque em nenhum momento vem me dando ou me deu sustentação, nem mesmo apoio nessas empreitadas que enfrentei, e foram várias durante o nosso mandato. O PT tem preferido o silêncio e a tranquilidade de quem não se preocupou em defender os anseios da população, diferente daquilo que me levou a filiar no PT há mais de 14 anos, que é a luta pelos mais pobres e pela angústia dos oprimidos. Foi assim que briguei junto com a população para que nós não perdêssemos a chance de ter uma creche rural nos Oliveiras, que foi uma luta junto com a comunidade dos Oliveiras e lá também com o pessoal da Associação de Moradores lá do bairro. Foi nessa luta que conseguimos aí, junto com os moradores lá da Campininha e também conseguimos lá trabalhar juntos a questão da água lá na Campininha. Brigamos contra mineradoras na cidade, lutamos pelo bem comum da população em governos adversos. Para mim, não importa a bandeira partidária, a política não é uma onda. Eu acredito em trabalho, eu acredito em desafio. O PT está, ao que nos parece, em estado de hibernação e só vai acordar e retomar o seu discurso de defesa do povo no ano que vem, no período eleitoral. Mas o povo está atento e não aguenta mais essa mesmice política. Quero reforçar também aquilo que já disse em outra situação aqui, inclusive nesta tribuna da Câmara. Eu não quero participar dessa briga do PT contra o PSDB. Isso não é interesse do povo. Isso não interessa ao povo. Um quer esconder o meu trabalho, se finge de morto, e é o próprio PT que deveria defender a instituição que é o PT. e ficam nessa briga. O outro entra com represália para tentar destruir o nosso trabalho, construído em anos de dedicação e pelas causas da cidade. Não, presidente, o que me move e mantém firme nesta luta que travei é o respaldo popular, e isso me garantiu o ânimo e a sustentação para os enfrentamentos. Mas essas lutas, nos trazem, não, presidente, consequências como essa represália fundada que o PSDB da prefeita Maria Vicentina fez contra o nosso mandato, mas que foi uma paulada no pé, uma paulada mesmo no pé, que foi arquivada na última quarta-feira pelo promotor de justiça de Piedade, sem abrir inquérito. E não será diferente com o apoio que tive de advogados que solidariamente nos apoiaram nessa empreitada. Eles me orientaram a pedir retratação daqueles que tentaram macular minha imagem perante a população. Portanto, farei o que tem que ser feito, e os advogados devem pedir judicialmente a retratação, um a um, daqueles que entraram nessa furada que o PSDB tentou nos causar. E vamos ver, eu já disse isso numa outra sessão, eu vou repetir. E vamos ver qual será a próxima presepada que o PSDB vai tentar atentar contra o nosso mandato. E nosso mandato não cessa, o nosso mandato continua com o seu trabalho de fiscalização, que é a missão que nós vereadores temos que cumprir. Era só, não, presidente.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Lembrando que o vereador tem apenas 3 minutos para fazer uso da palavra, ou se quiser, se preferir, ser o primeiro a falar na sessão da semana que vem.
Bom, então eu vou...
Os demais vereadores inscritos ficarão para a próxima sessão. Questiono aos nobres vereadores se dispensam o intervalo regimental. Passamos diretamente, então, para a ordem do dia, com o projeto de lei número 12/2015. Leitura dos pareceres.
Projeto de lei 12 de 2015, projeto Câmara Municipal número 6732/2015. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2016 e da outras providências. A Comissão de Finanças e Orçamento, por meio de seus membros infra-assinados, vem sugerir aos nobres vereadores a seguinte emenda supressiva ao referido projeto com o objetivo de adequá-lo às legislações que versam sobre o tema. Constituição Federal, Lei 4.320 de 64, Lei 101 de 2000 e Lei Orgânica do Município e Regimento Interno. Emenda número 01 de 2015. Suprime parte final do caput do artigo 36 do Projeto de Lei 12 de 2015. Artigo 1º. Suprime a parte final do caput do artigo 36 do Projeto de Lei 12 de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 36. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual. Justificativa. A supressão de parte do caput do artigo visa corrigir dispositivo que fere princípio basilar de nossa Constituição, que é o de independência e harmonia entre os poderes, privando esta Casa de suas prerrogativas legais de análise, de ampla discussão com os segmentos da sociedade, de proposição de emendas, correção de eventuais distorções que possam ocorrer na LOA, enfim, direitos esses garantidos no artigo 2º da Constituição Federal, artigo 32 da Lei 4.320 de 64, na Lei Complementar 101 de 2000 e no artigo 106 da nossa Lei Orgânica Municipal e nos artigos 203 e 204 do nosso Regimento Interno. Comissão de Finanças e Orçamento, 7 de julho de 2015, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Marcos Pinto de Camargo, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeção ao presente projeto de lei e à emenda número 1 proposta por esta comissão. Sala das Comissões, 8 de julho de 2015, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão, a emenda número 1. Em primeira votação, a emenda número 1, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Emenda aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto, pela primeira vez. Em primeira votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. A emenda e o projeto serão encaminhados para segundo turno de votação. Projeto de Lei número 14/2015.
Comissão de Finanças e Orçamento, processo Câmara Municipal número 6733 de 2015, projeto de lei número 14 de 2015, de autoria do Executivo. Autoriza no plano plurianual a inserção das alterações que especifique das outras providências. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 8 de julho de 2015, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em primeira discussão, o projeto. Em primeira votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado o projeto em primeiro turno por unanimidade. O projeto será encaminhado para o segundo turno de votação. Vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Venho a esta tribuna em explicação pessoal, em relevância à fala do nobre vereador Geraldo, no qual ele coloca a casa num todo, que para mim, numa situação descabida para o meu entendimento. Respeito muito a posição do nobre colega. Eu não o ataquei em momento nenhum. E na vontade de se defender, acaba atacando. Eu quero deixar bem claro, o senhor sabe disso, sabe o respeito que eu tenho. Em momento nenhum eu fui omisso a uma situação nessa Casa de Leis. E não seria agora. Eu deixo bem claro que eu não tenho nem o porquê de me envolver numa discussão onde trata-se, como o senhor mesmo disse, de uma briga partidária. Eu estou aqui para defender o interesse da maioria, daqueles que confiaram em mim e do nosso querido povo piedadense. Essa é minha função dentro da casa. Eu sei que o senhor ficou sentido, eu sei que o senhor foi atacado, mas em nenhum momento por mim. Da minha pessoa, o senhor sempre teve o respeito. E a questão do requerimento que tramita dentro dessa casa, como o senhor disse, desculpa, mas para mim não é um trâmite. E sim, não sei o conteúdo, não li, eu sei que o meu nome está no requerimento, também não autorizei o porquê eu não assinei. Quando trata-se de um requerimento de SEI, essa casa de leis ela tem os passos a ser seguido. Por isso é uma casa de leis. Nós temos o nosso regimento interno. Né? E a gente sabe que o requerimento que vem para ser votado, um requerimento comum, sim, ele é apreciado aqui no plenário. Mas o requerimento de uma SEI, não. Ele tem que ser construído hoje pelo número de vereadores, com no mínimo 5 vereadores. Mas verdadeiramente construído juntos. E não simplesmente fazer um documento, como o senhor mesmo disse, o senhor desenvolveu, com o advogado desta casa, esse documento. E, segundo eu vi, o meu nome está lá. Espera aí, tem alguma coisa errada, ao meu ver. Eu não discuti, eu não coloquei sequer uma vírgula dentro desse requerimento. Em momento nenhum, eu debati sobre tal requerimento. O senhor é prova disso, chamei por diversas vezes, para conversar, para levar a discussão para todos os vereadores. Esse é o nosso caminho. E aí sim, buscar um desenrolar disso tudo. Né? Sabemos nós que não é um requerimento comum que se faz por vontade própria. Tanto é que ele precisa hoje de no mínimo 5 assinaturas. Então desenvolver um documento é sentar todos que estão de acordo, ou todos os vereadores, embora de acordo ou não, e sim desenvolver um requerimento. E embasado em um documento no qual foi escrito pelo senhor, né, e o senhor está aqui afirmando que o advogado da Câmara também escreveu, o senhor não pode, de maneira nenhuma, falo por mim, e também eu acho que pela casa, por respeito a todos os vereadores, colocar todos nessa situação. Diferentemente de uma denúncia ao Ministério Público que você elabora, que o senhor elabora, leva lá e protocola. É aceito ou não? Agora essa casa ela tem um regimento. E agora nós, vereadores, ficar nessa situação, eu sequer discuti esse documento. Eu sequer discuti em momento nenhum, com toda a crise que a gente vê no país, eu procuro não atacar o Partido dos Trabalhadores por respeito a vossa pessoa, por respeito à pessoa do vereador, do nobre vereador Ovídio, e também da população que votou, que confiou o voto no Partido dos Trabalhadores em Piedade. Não podemos jogar tudo num caldeirão. Eu nunca fiz isso. Agora, eu não aceito, nessa Casa de Leis, ser tratado dessa forma. Em momento nenhum, eu defendi coisa errada. Só que, por outro lado, eu não sou obrigado a assinar documento. Muito menos os que eu não li e não ajudei a fazer. Eu quero que fique muito claro, peço ao nobre presidente, que é um procedimento onde envolve a casa num todo, e nós temos que sentar e conversar essa questão. Eu não fui omisso em momento nenhum. E eu não aceito pressão, que a justiça vai isso, que a justiça vai aquilo. Eu sei muito bem a minha responsabilidade. Tanto é que eu estou falando que a primeira responsabilidade de um vereador é respeitar o regimento interno da casa. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas, prensa, população presente, boa noite. Eu também subo nessa tribuna com esse esclarecimento e endosso as palavras do nobre colega Adilson. Eu acho que é um momento delicado. Nunca se pode acusar uma entidade sem ter uma verdade, que foi o que não aconteceu. Eu também nunca, eu não me envolvi nessa situação, também sempre respeitei cada um de vocês, eu sei que cada um de nós aqui tem uma missão a cumprir, e essa missão é o nosso município. O nosso município está em primeiro lugar em qualquer coisa. O nosso povo de Piará está na frente de qualquer discussão que ouça, a não ser da população. Eu como vereador, sou bem, já sou enraizado praticamente aqui, 20 anos de política, eu nunca passei pelo momento que nós estamos passando hoje. Porque, vejam bem, o que está acontecendo com esse problema? Você já imaginou, você imaginou o que aconteceu com o nobre colega aí? Foi lá tentar abrir um inquérito contra ele. Você já pensou se a Câmara toma uma atitude? Você já pensou se a Câmara toma uma atitude? Né? Você já pensou, imaginou o que poderia acontecer com a Câmara? Você já pensou? A gente fazer uma injustiça. Como é que nós podemos... Você tem um documento na mão do Poder Público, do Ministério Público. Como é que nós vai decidir sem ter uma prova concreta disso aí? Mesma coisa poderia ter acontecido. Então nós temos que ter cautela. Eu já falei aqui, essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Então nós temos que ter cautela, sim. A hora que chegar um documento decisivo do Poder Público nessa Câmara, eu tenho certeza que cada um terá a sua opinião. Agora, sob pressão, jamais. Se é problema, se a Câmara vai responder, isso eu não estou nem aí. Isso é a minha opinião. Então, eu acho que não adianta. Eu acho que deu certo a gente pôr um ponto final nisso aqui, como o nobre colega disse. Até gostei da palavra dele. E sempre respeitei como vereador, que disse que não estamos aqui defendendo os partidos, estamos aqui sim trabalhando por um objetivo só, que é o nosso município. Isso eu acho que é muito importante, e nós temos que esquecer disso daí. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Quando tiver de ser feito, nós vamos fazer. Isso eu tenho certeza. Eu mesmo sou um deles que assumo o compromisso. Porque eu não fujo da raia também, não. Eu, quando é para ser feito, eu faço. Deixa eu só agora falar sobre um negócio mais importante, que é o esclarecimento que eu... Quantos minutos eu tenho aí? É o mesmo minuto? 10 minutos?
O nobre colega tem ainda 5 minutos e 30.
Então tá bom. Obrigado, presidente. Eu, primeiramente, quero agradecer a todos vocês, vereadores, por uma coisa que isso que importa no nosso município. Cada um de vocês, não é só porque eu fiz o requerimento. Eu fiz o documento, mas sem vocês não adiantava nada. Esse documento. E vocês vão saber. Hoje eu fiz uma visita numa creche, creche do Paulo Zibendes. Convido todos vocês, dê uma passadinha lá. E veja o que vocês fizeram. Isso que é a obra do vereador. O que vocês vão fazer, não é eu. Não é eu, não. É todos vocês, todos os vereadores. Vão ver aquela creche de primeiro mundo. Que eu acho, na minha opinião, que coisa mais linda que está ficando. Isso é um trabalho do vereador. Fazer o pedido e os colegas que estiver junto reconhecer o pedido e está lá a prova. Está lá a prova. Então, isso que nós temos que fazer, gente, é pensar no nosso município, pensar no próximo. Você já pensou quantas crianças, quantas coisas boas vão acontecer naquilo lá? Mulheres, senhoras que não podem trabalhar porque não têm onde pôr uma criança. E com aquela creche, nós vamos conseguir a demanda. Isso que é importante. Não vai ter mais o problema de que... Então, isso é o trabalho que nós estamos fazendo. É o trabalho da prefeita e trabalho do governador do estado. E também, trabalho também do governo federal, que tem uma creche também que está aprontando, que é a creche do Parque da Torre. Isso sim é um trabalho, é o que o município precisa. Eu acho que nós temos que esquecer de muita coisa aqui dentro e pôr e botar a nossa mão em obras, o nosso pensamento, como foi o caso da agricultura, que já está dando prova. A agricultura hoje já está sendo beneficiado com uma ideia, e todos os vereadores concordaram, que foi uma comissão agrícola. Já recebi que a prefeita está contratando um agrônomo para fazer o Thor da Água, que tanto o povo precisava disso daí, sempre problema, e nós demos em cima e conseguimos. Jornal é testemunha. Jornal Folha de Piedade é testemunha. No bairro do bairro da Surna, eu encaminhei lá o jornal, que eles ligou em casa, encaminhei para ele ver. Foi lá ver lá, o trabalho que eles fizeram, que estão fazendo lá, fazendo uma capacitação de água para se preparar para o inverno que vem e as limpezas do tanque. Isso é um trabalho que nós temos feito. Isso eu tenho certeza que nós vamos ter sucesso. Não importa de que jeito, mas nossa consciência vai ficar limpa, porque nós fizemos o nosso trabalho, o nosso dever do vereador, dever de um legislador aqui dentro dessa casa de leis. Então, senhores vereadores, eu estou satisfeito, estou feliz de saber o acontecimento que está acontecendo na nossa cidade. As creches que estão saindo, dos Tenório, né, que foi lindo. Então, eu falo aos senhores vereadores, vamos continuar desse jeito, vamos trabalhar para o nosso município. Obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos para a explicação pessoal, convoco os senhores para uma sessão extraordinária para tratar da seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 12, 14, 18 e 19, todos de 2015. Não havendo mais nenhum projeto em pauta e nada mais a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e dou intervalo de 10 minutos para darmos início à terceira sessão extraordinária de 2015.